Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Não sei você, mas eu tenho muita curiosidade para entender como funcionam os controles mestres da televisão. Entender como é o dia a dia desse profissional e quais são suas obrigações diárias. Por sorte, o aluno Otávio Pérez entrevistou o radialista Guilherme Scarpari, que trabalha exatamente nessa área. E você acompanha agora essa entrevista gravada pela aluna Beatriz Folheni. Vamos lá?
Guilherme, o que é um master num canal de televisão e como ele se relaciona com a grade?
O master, né, ou controle mestre, ele é o coração da televisão, porque ele, além de falar com todas as áreas, a área comercial, a área de marketing, a área de promo, ele leva a programação para o ar. Então é uma grande responsabilidade o operador que está ali executando aquele trabalho. Então tem toda essa interligação com as outras áreas e ele é responsável por isso, né?
Qual é o caminho para se tornar um profissional de master?
Eu comecei como estagiário em rádio, eu fazia programação musical de rádio. Então isso eu acho que ajudou para atuar como master em televisão. Televisão é um pouco diferente por conta da imagem, né? E a responsabilidade também é maior. O sistema também, normalmente as emissoras elas dão treinamento para operar o sistema. Mas o caminho é esse, eu acho que tem que passar por rádio. Eu acho que tem que passar principalmente por programação de rádio, onde você começa a ter a noção de grade de programação.
Como o departamento de master se relaciona com os outros setores?
O controle mestre, ele se relaciona com outros setores continuadamente, assim, toda hora. Ele tem que falar com o departamento comercial para ver se não está faltando algum comercial na lista. Ele tem que falar com a produção para ver se não está faltando bloco de novela, de filme, enfim, está ainda no processo de edição. Tem que falar com o marketing para ver se tem material institucional para rodar. E também com a coordenação, porque às vezes tem manobras estratégicas que a coordenação faz. Então é muito importante o master estar alinhado com isso. Principalmente às vezes quando tem plantão de jornalismo. Então você tem que ficar mais atento ainda por conta dessa urgência, né?
Você acredita que o master consegue adotar uma flexibilidade na programação?
O master, ele tem uma flexibilidade, porém, ele tem que seguir muito roteiro, porque principalmente se você for afiliada, você tem que pegar a programação da rede. E se você entrar atrasado, você corta a programação que está na rede. Então, por exemplo, na TV Globo mesmo, quando acaba o jornal local, ele tem X tempo de arte. Então, se ele estoura, ele come o tempo da novela 2, né, na novela da 7. E aí é bem complicado isso. As afiliadas, elas podem até levar multa por conta dessas falhas, né? Mas normalmente isso é bem amarrado, então é muito difícil dar esse problema. E quando a afiliada ela tem que entrar local, já é ajustado, já é programado junto com a rede para levar a programação, né? Para ela seguir local com a programação e deixar a programação da rede.
Quando os horários vendidos das emissoras estão sendo transmitidos, ainda há a necessidade de ter um responsável pelo master?
Em caso de horário vendido, é importante, sim, alguém ali no master, justamente para monitorar. Porque a programação ela pode estar acontecendo, mas e se o sinal cair? E se o equipamento travar? Para onde você vai cortar? Para quem que você vai ligar? Então, o horário vendido, ele está sendo pago, né? Então, você precisa estar levando a qualidade da exibição ali pro seu cliente, né?
Caso um programa saia do ar, o que o master pode fazer para reparar o erro?
Em caso de ajustes de horário, o master ele tem essa flexibilidade de, por exemplo, se no caso se falta tempo para entrar com o programa de rede, ele consegue colocar chamada, consegue colocar algum calhau, que são materiais que até cumprir o tempo até pegar a programação de rede. Mas em caso de atraso, aí é bem complicado, porque ou você corta o seu programa ou você corta o programa da rede.
Quais os desafios mais comuns que você enfrenta ao trabalhar no master?
O principal desafio que você enfrenta ao trabalhar em master é sempre pensar numa solução rápida. Porque enquanto a programação ela tá rodando, tá tudo ok. Se der algum problema, você tem que resolver imediatamente. Porque você não pode esperar 30 segundos, 1 minuto em televisão é muito tempo. Então, você tem que agir rápido. Então, para isso, você precisa ter um treinamento muito bom. E ter o feeling da rotina de trabalho. Então, por exemplo, quando eu trabalhava lá na Globo, no Rio de Janeiro, teve aquele sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói. Então, acabou a Ana Maria Braga, o nosso diretor falou, não, a gente vai entrar com a RJTV para cobrir esse sequestro, né? Então, aí a gente tinha que fazer toda essa logística de operação de sinal. Na época, o encontro era com a Fátima. A Fátima entrou e falou, vocês do Rio de Janeiro agora ficam com o RJTV na cobertura do sequestro, etc. E a gente segue para todo o Brasil. E é muito tenso nesse momento. Você que corta pro estúdio, né? Você que tem que ficar muito, muito alerta. E você tem que passar o tempo pro estúdio também. Na questão de volta de break ou na questão de tempo de plantão, né? Porque às vezes o repórter ele entra para fazer um plantão, então você tem um espaço de 30 segundos ali. Então ele não pode estourar de jeito nenhum. Então você tem que ficar passando a contagem regressiva para você encaixar esse tempo dentro do seu break. E fora os problemas que acontecem, né? Queda de sinal. Às vezes o repórter vai entrar, o sinal caiu. Você já tem que estar com a vinheta ali no gatilho para poder não deixar esse problema ir para
o
ar.
Qual o papel da automação do controle mestre e como supervisionar esses processos?
A automação é fundamental no controle mestre. Ela ajuda muito o operador. Mas tem momentos que a automação ela precisa ser desligada, né? E aí você precisa fazer a manobra manualmente. Então, por exemplo, na questão de volta de break, como era lá na TV Globo onde eu trabalhava. Na questão da volta do break, eu não precisava cortar, porque a mesa, ela chegava no final da lista, ela tinha o comando do sinal, ela cortava para a rede, ela voltava para a rede sozinha, né? Mas tem momentos que, às vezes, a automação tá fora, você tem que fazer tudo manualmente. Então, você roda e corta. É basicamente assim.
Como se manter atualizado com as novas tecnologias do mercado?
Em relação às novas tecnologias, é importante o operador ele tá sempre atualizado, justamente por conta da automação. Tem praças que elas são operadas remotamente, só que precisa de uma cabeça para coordenar. Então é importante o operador ter, né, a pessoa ter essa visão de coordenação, essa visão estratégica e buscar estudar. Assim, é natural, né, a operação manual deixar de ser essencial.
Para o controle mestre, qual a diferença entre uma transmissão gravada e uma transmissão ao vivo?
A diferença entre a transmissão ao vivo e a gravada é que ao vivo é um pouco mais tensa, porque tudo pode acontecer. Não que na gravada não aconteça, né? O servidor pode travar e aí você precisa ter o seu stand-by para você cortar imediatamente. Mas ao vivo, o sinal também. Pode acontecer de queda de sinal, você tem que ir para o intervalo rapidamente. Então são situações assim que você tem que ficar atento de qualquer maneira. Mas não que uma seja mais difícil, outra seja mais fácil. Acho que as duas requerem atenção.
Quais são as suas perspectivas para o futuro da profissão do controle mestre na televisão?
Eu acho que o futuro do controle mestre é justamente ir mais para a área de estratégia. Justamente por conta das novas tecnologias, o trabalho deixou de ser tão manual. Então, com essa automação toda, é necessário que esteja, né, gente para poder operar, para poder programar, para poder fazer estratégia, né?
Quais as diferenças entre as afiliadas e a rede de uma emissora?
Tem muita diferença entre afiliada e rede. A rede que tem a grande responsabilidade porque ela leva a programação para o ar. Então ela tem que também estar em comunicado direto com as afiliadas justamente por conta disso. Se acontece alguma coisa em uma região e a afiliada precisa interromper o programa da rede, a rede ela ajuda a afiliada aumentando o intervalo, porque, por exemplo, o repórter vai entrar com o link ao vivo lá na afiliada e ele precisa de mais tempo porque aconteceu uma coisa muito grave. Então ela aumenta o intervalo para todo mundo, para ajustar isso, ou então ela abre espaço na programação para afiliada entrar no local. Então são vários ajustes que são acordados antes, durante, depois, né? Porque, enfim, a gente não pode prever o que acontece, né?
Como é feita a comunicação entre as afiliadas e a rede?
A comunicação entre rede e afiliada é feita por telefone. A comunicação rede afiliadas é feita por um sistema que tem uma caixa de som que vai via satélite para o país todo. Então, o operador da rede lá, ele aperta, ele fala, vai para o país inteiro, todo mundo escuta. Mas caso alguém precisa falar com a rede, alguém aí no caso é telefone, que daí não dá, né? Todo mundo falar ao mesmo tempo. É bem complexo, assim. Normalmente, os coordenadores de programação do Rio de Janeiro, eles cantam a programação para a rede, né? Atenção emissoras, abrindo intervalo com chamada da novela X, PT de 3 minutos e fecha com a chamada do programa tal. Normalmente o intervalo ele é cantado segundos antes do programa acabar, né? Ir pro break. E aí as afiliadas elas já ficam preparadas para poder entrar com a programação local, né? E a volta do break também. Ou então, por exemplo, o Jornal Hoje. Normalmente no Jornal Hoje, as emissoras, as G5, Globo, né? Globo Rio, Globo São Paulo, Globo, elas saem local para fazer suas estratégias, né, locais. Acabou o Jornal Hoje, quando aparece o celular, aí o coordenador pode sair a emissoras. E aí todas as emissoras saem. E aí elas, tipo, São Paulo entra local, com a novela, com o filme, porque cada região varia de acordo com a sua estratégia. Então, por exemplo, é melhor eu emendar o bloco do filme ou o bloco da novela do que eu fazer o intervalo ali no meio. Então, sei lá, o filme de ter 4 blocos, eu faço 2 blocos de filme. Porque eu mantenho audiência, enfim, aí varia muito de cada estratégia de cada região, entendeu? Ou então eu tô precisando de tempo na programação. Além de tirar as chamadas, que é a mídia, né, ou os calhais, eles tiram as aberturas das novelas, né? Só roda a vinheta e vai pro intervalo, né? Quando precisa de tempo, ou então quando não precisa, coloca todas as aberturas. Também já aconteceu várias vezes. Ai, já vai precisar de tempo, que o jornalismo vai precisar entrar nos intervalos, porque aconteceu alguma coisa. Ah, não vai precisar mais. Volta com todas as aberturas das novelas e tal. Então isso é tudo muito acordado ali no dia a dia, do controle mestre. Por isso que precisa estar bem atento a tudo, né? Justamente por conta dos acontecimentos. E como lá no controle mestre tem vários monitores de vários sinais, então isso facilita muito para na tomada de decisão, nas ações.
Caso caia o sinal durante uma externa ao vivo, quem decide quando é feita a troca do que está sendo transmitido?
Passou para o programa, é a responsabilidade do programa. Ah, por exemplo, é de casa. O É de Casa é transmitido dos estúdios Globo. A programação hoje em dia é na Barra da Tijuca. Se aconteceu algum... Tem redundância, tem stand-by, né? Não, é muito raro, difícil o sinal cair e morrer. Se acontecer algum problema nesse trajeto de sinal, e aí a tecnologia falar, gente, não tem jeito, não tá voltando o sinal, não sei o que aconteceu. Aí o controle mestre assume, aí ele entra com intervalo e vai com intervalo até o sinal se restabelecer, entendeu? Mas hoje em dia tem várias redundâncias, tem o sinal micro-ondas, tem fibra ótica, e tem via satélite e tem internet. Então são vários sinais que chegam, né? Vários sinais que chegam.
Guilherme, qual a dica que você daria para alguém que busca começar na área?
Assim, a dica que eu dou para quem quer começar na área é principalmente estudar estratégia e também ficar de olho na concorrência, porque eu acho que você, de olho na concorrência, você consegue montar sua grade, você consegue montar sua estratégia, você consegue trazer novidades para sua grade, é fundamental, porque se você só olha para o seu umbigo, não adianta, assim, ainda mais empresa, né, ainda mais televisão.
Nossa, não imaginava que essa área da televisão demandasse tanta atenção. Não vou negar que achei bem interessante. Vou pesquisar mais sobre o assunto. E você? Será que um dia seremos parceiros de trabalho no Departamento de Controle Mestre das emissoras afora? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Victor Castro e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!